Estamos vendo na Mishnah 16 que todo o amor que depende de alguma coisa, quando alguma coisa cessa, o amor também cessa. E o contrário, quando o amor não depende de nada, então ele jamais cessa. E a Mishnah trouxe como exemplo, qual é o amor que depende de algo? O amor entre Amnon e Tamar, que nós mencionamos já toda a história de Amnon e Tamar. Esse é o amor que a Mishnah usa como exemplo para um amor que depende de algo. Mas não é o único exemplo que nós temos disso no Tanakh. Tem outro exemplo, que aliás está bem próximo de nós agora. Estamos chegando, se Deus quiser, estamos já no mês de Adar. Estamos chegando agora em Purim. E na Megillah tem um outro exemplo disso. Olha só, a Megillah conta o seguinte. O rei Ahasverosh nomeou um ministro importante, Haman. Gidal HaMelech Ahasverosh. Haman foi engrandecido pelo rei Ahasverosh. E tem uma nova lei. Todo mundo tem que se curvar para ele. E de fato, o que acontecia? Todos os servos do rei se ajoelhavam para o Haman. Ele chegou no topo da honra que ele podia ter do povo. Mas tem uma coisa que incomoda ele. Uma coisa que incomoda ele muito. Tem um sujeito, um judeu, que está sempre por lá, e ele não se ajoelha para Haman. E esse judeu se chama Mordecai. E assim, o Haman resolve que nós temos que dar um fim a isso. Está incomodando muito. E ele faz uma convocação. Diz o versículo que ele chama et ohavav vezeresh ishto. Ele chama aqueles que amavam ele e a Zeresh, a sua esposa. E ele conta para eles toda a riqueza que ele tem, os filhos que ele tem, a grandeza que ele tem no palácio real. Mas ele diz, Rosei, nem no choveli. Tudo isso não serve, não vale para mim. Ainda não estou satisfeito, isso tudo não vale. Por quê? Porque tem esse Mordecai, o Yehudi, que não se curva para mim. Vatomer lo Zeresh ishto v'chol ohavav. E disseram para ele, para o Haman, a Zeresh, a sua esposa, e todos os que amavam ele. Yasu etz gavoa hamishim amá, você deve montar uma forca de 50 amot de altura. E você vai amanhã de manhã falar com o rei. E você vai pendurar o Mordecai lá. E Shoin, você vai ficar livre desse cara. E acabou. Então todos os amigos, todos os que amam o Haman, conseguiram acalmar o Haman. E o Haman vai até o palácio para poder pedir para o Ahasverosh para liquidar o Mordecai na forca que ele está construindo, que ele já construiu, estava para ver inclusive do palácio. Só que nesse momento as coisas começam a mudar. E enquanto ele foi chamado nesse meio tempo para a refeição com Ahasverosh, com Esther, estava por um lado feliz, por outro lado incomodado, no final das contas ele chega na hora errada, na hora certa, mas na hora errada para ele. Chega na hora errada, o Ahasverosh não está conseguindo dormir, está incomodado, e pediu para lerem nos livros, no histórico dele, o que está faltando, o que ele não fez, o que está acontecendo. E aí contou lá que teve um Mordecai que salvou a tua vida no passado e você não deu nada para ele. Ahasverosh pergunta, eu não dei nada, o que, que eu fiz, o que não fiz? Não fiz nada para ele. Nesse momento o Haman entra e ele pergunta para o Haman o que eu devo fazer uma pessoa que o rei preza. E o Haman então fala o que diz lá, é para pegar o cavalo real, a coroa real, o manto real, para colocar ele montado, levar pelas ruas, gritar na frente, que assim o rei faz, a pessoa que ele preza. Perfeito. Ahasuerus manda o Haman fazer isso com Mordecai. E Haman então pega Mordecai e leva pela cidade. E assim nós temos agora o Haman, aquele super ministro, mega ministro, virou cocheiro naquele dia. Ele estava puxando o cavalinho, levando Mordecai. E o Haman nidchaf el beito avel vachafuirosh. O Haman volta para casa totalmente confuso, enlutado, totalmente perdido. Vai saber lezer eshistol holo havavet kol asher karao. E ele conta para Zeresh, a sua esposa, e para todos aqueles que o amam, tudo o que ele passou. O que diz o próximo versículo? Vayomeru loha hamav vezeresh ishto. Disseram para ele os seus sábios, e a Zeresh, a sua esposa, e misera Yehudi Mordechai, se o Mordechai é da descendência dos judeus, a Sherachilota limpou lefanach, você quis fazê-lo cair perante você, Lotu Halo, você não vai conseguir, que na fonte pode falar, você que vai cair na frente dele. Olha que coisa interessante. Versículo anterior. Vai saber Lezeresh isto ulchol o havav. Haman contou tudo o que aconteceu para Zeresh, sua esposa, e aqueles que o amam. Ulchol o havav, aqueles que amam o Haman. Versículo seguinte, e disseram para ele os sábios e as Zeresh. Cadê os que o amam? Até agora eles eram os que o amam. De repente vieram Chachamav. Chachamav são os sábios, quer dizer, aqueles que são consultores. De amados para consultores, o que aconteceu? Aqui nós temos mais um exemplo. Aqueles que amavam, entre aspas, o Haman. Amavam o Haman? Amavam o posto do Haman. Haman está lá em cima, então todo mundo tem que ficar ali na cola. Tem que ser amigo dele, né? Vamos aproveitar. Tudo que a gente precisar, nós estamos aí, nós somos amigos dele. Então, todos muito amigos dele. A partir do momento que, ele desabou, caiu, eles não são mais amigos dele. Não são mais os que amam ele. Eles são agora consultores. Isso. Agora podem dar opinião. Mas se Mordecai é da descendência de judeu, você não vai conseguir nada. Peraí, o que é isso? Em outras palavras, esses muito amigos estão dizendo para o Haman: ó, meu amigo, você é culpado dessa queda. Você se estrepou, você que causou todo o problema. Por quê? Porque você foi se meter com Mordecai, o judeu. Uma coisa óbvia. E ontem vocês não sabiam disso? Ontem ele não era judeu. Ontem vocês não sabiam que era Mordecai. Nós vocês sabiam. Vocês estão querendo agora botar a culpa nele, Haman? Que ele é culpado de tudo. Vocês que deram a ideia. Mas essa é a diferença. Ontem você era um cara super importante. E nós, então, éramos o Hazav. Aqueles que amam ele. Todo mundo ama ele, imagina. Só que nesse momento... Que o Mordecai foi levado pelo Haman. Haman virou agora um meio cocheiro. Ah, aí os amigos e os que amam Haman tiraram as suas máscaras e mostraram a realidade. Nós amamos coisa nenhuma, nós amamos a sua grandeza. Você não está mais tão lá em cima, a gente já não ama mais nada, não tem nada. Era tudo interesse. E essa não é a única história. No Tanakh tem a história do Iov. Iov era um sujeito muito bem sucedido, acabou sofrendo muito, caiu, perdeu tudo, como ele mesmo diz, nu eu saí da barriga da minha mãe e nu eu vou voltar. Deus deu, Deus pegou, que Deus seja abençoado. O Iov estava totalmente pobre, sofrido, perdeu os filhos, problemas não faltavam. Apenas alguns poucos, três amigos, vêm até ele e depois mais um amigo, quatro amigos totalizando, vêm participar, compartilhar do sofrimento dele. Esses primeiros três amigos eram tão amigos, cada um morava em outro lugar, e cada um, como eles sabiam o que estava acontecendo, cada um tinha no seu jardim uma árvore representando os outros três amigos. Viram que a árvore que tinha o nome do Iov embaixo estava com as folhas caídas. Então eles foram viajar até o Iov para ver o que está acontecendo com o Iov. Viram ele na situação que estava, eles foram lá para participar, compartilhar, vivenciar o sofrimento, tentar até consolar ele. Só esses amigos foram até lá. Só. Não tem mais amigos, parece. Esses eram verdadeiros amigos. Porque depois, no último capítulo de Iov, Iov volta à sua grandeza, a riqueza em dobro que ele tinha. E aí, de repente, o versículo diz que vieram todos os irmãos, as irmãs e todos aqueles que conheciam ele, eram amigos dele, vieram todos lá participar e agora consolar ele por todo o mal que ele passou. Peraí. São amigos do passado. O versículo fala milefanim, de antes. Onde eles estavam quando Iov estava com problemas? Sumiram. Que amigos são esses? Esses são os amigos que são amigos da importância dele, não são amigos dele. São amigos do status dele, são amigos do posto dele, do cargo dele. Quando interessa, eles estão próximos. O sujeito está rico, o sujeito está bem, o sujeito, todo mundo é amigo. Quando Deus livre, a situação não está boa, está sofrido, não tem amigos. Os verdadeiros amigos são esses que de fato vieram consolar ele até nesse momento. Eles eram amigos de verdade. Os outros voltaram a ser amigos. Quando? Quando ele voltou à sua grandeza. O que é uma pessoa assim? Essa é uma pessoa que ama algo, mas não a pessoa. Ele ama não o amigo, ele ama alguma coisa. Ele ama a riqueza do amigo, ele ama o posto do amigo. É justamente isso que a Mishnah está falando. Quer dizer, nós temos mais exemplos lá. A Mishnah trouxe um exemplo. E nós temos mais exemplos ao longo do Tanakh para esse tipo de comportamento. E não precisa ir muito longe. Provavelmente todos conhecem. Eu tenho uma pessoa, um amigo. Eu já contei isso. Que ele uma vez comentou. Ele, graças a Deus, no passado foi bem rico. Ele ajudava muitas instituições, ajudava. E depois, infelizmente, teve um problema, crise e tal. E perdeu. E ele uma vez comentou, falou, engraçado, eu tinha tantos amigos. Tanta gente me cumprimentava e tal. E, como vai, como você tá? Agora eles passam reto. Ou seja, eles amavam o meu dinheiro, não a mim. Os amigos de verdade são aqueles que continuam rindo comigo, compartilhando e conversando, me cumprimentam. Esses são os verdadeiros amigos. Os outros se faziam de amigos. Eles tinham uma instituição, eles têm interesse em sustentar a instituição. Então eles são meus amigos, porque eu tenho dinheiro. Quando eu não tenho dinheiro, eles não olham mais para a minha cara. Exatamente o mesmo conceito de amor que depende de algo. Você tem que amar a pessoa com o amor da segunda parte da Mishnah, que se Deus quiser nós vamos ver nos próximos dias, que é o amor como o exemplo que ele dá aqui, o amor entre David e Jeonatan. Nós temos que ver exatamente qual é esse amor e como que funciona, mas é um outro nível completamente, uma amizade de fato, de compartilhar de cada minuto, e não depende de nada. Depende simplesmente de amar a outra pessoa como ela é.